Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela semana com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, começando mais uma belíssima semana. Segunda-feira, primeiro dia da semana, primeiro dia de podcast chegando nos ouvidos de todo mundo, Brasil afora. Vamos nessa, Vini, sem muita enrolação. Puxa pra nós o cardápio.
Pra dar o start na segundona, a Câmara dos Estados Unidos aprova quase 100 bilhões de dólares pra Israel e Ucrânia.
Em Brasil, renda média dos brasileiros tem a maior alta em 12 anos.
A Meta lança uma AI onipresente em todos os seus aplicativos.
Grupo Pão de Açúcar vê receita em mídia subir 80%.
Na economia, empresas dos Estados Unidos começam a parar de divulgar metas de diversidade.
E a gente fecha o episódio de hoje com a dose de sabedoria, a frase de segunda para você começar a semana muito bem. Editor, palavrinhas aos nossos patrocinadores, na sequência vamos direto para ela. Primeira história. AKA Research.
Tu, tá pronto pra sair daqui com uma curiosidade nova?
Sim, manda ver, Vini.
Os Estados Unidos usam a mesma moeda há 248 anos. Enquanto isso, o Brasil trocou de moeda 8 vezes na história.
Que isso, olha o dólar, cara. Por isso que existe aquele ditado, né? Na dúvida, compre dólar.
Parece que investir em doletas é garantia de retorno, né?
Exato, e a gente tá aqui justamente pra falar do e-book gratuito da AK Research, que mostra que investir no Tesouro Americano tem rendimento em dólar de mais de 5% ao ano sem risco.
E pra saber como fazer esses investimentos e ter o rendimento em dólar, é só baixar o material aqui no link da descrição. A Câmara dos Estados Unidos aprovou um pacote de 95 bilhões de dólares para ajudar com a segurança de países envolvidos em conflitos. E nessa semana, mais especificamente amanhã, o Senado deve aprovar o texto também.
Do lado da Ucrânia, o país vai receber 61 bilhões de dólares para reforçar o armamento das tropas na guerra contra a Rússia.
Já Israel vai contar com mais 26 bilhões de dólares para o confronto contra o Hamas, sendo que 9 bilhões de dólares serão para ajuda humanitária em Gaza.
E a gente precisa destacar aqui que outros 8 bilhões de dólares vão ser enviados para Taiwan para combater a influência chinesa na ilha.
Esse projeto teve um raro apoio dos dois partidos, o democrata e o republicano, inclusive dos candidatos à presidência. Tanto Biden quanto Trump apoiaram o projeto. Os democratas pedem mais ajuda à Ucrânia, enquanto republicanos têm o suporte a Israel como uma prioridade.
Alguns republicanos votaram contra, alertando que os Estados Unidos não podem arcar com mais despesas diante de uma dívida nacional que já passa hoje da casa dos 34 trilhões de dólares.
E o curioso é que nesse mesmo projeto, os deputados americanos incluíram uma lei que proíbe o TikTok no país inteiro caso a ByteDance, que é chinesa e a empresa mãe do aplicativo, não venda o TikTok para uma empresa americana.
Ou vende ou vaza, né, Vini? E esse é um assunto que a gente já comentou sobre aqui no podcast do The News. E a gente já falou que foi até aprovada essa medida. Mas a situação funciona da seguinte maneira. A Câmara já aprovou. Acontece que agora, como essa proposta está junto de um pacote de ajuda internacional envolvendo a Ucrânia e Israel, o Senado deve dar amplo apoio e aprovar o texto mais rapidamente, o que deve acontecer amanhã.
Ou seja, a lei que só pediu o banimento do TikTok já até tinha sido aprovada, mas os senadores estavam demorando para votar. E aí, o que os deputados fizeram? Colocaram ela no meio de um pacote de ajuda. Porque se os senadores não votarem isso, aí pega mal. Então é pressionando os senadores mesmo a votar o banimento do TikTok também.
Bora para a próxima história.
A renda média familiar brasileira subiu 11% no ano passado, passando de R$ 1.600 para R$ 1.800 por pessoa.
Esse é o maior registro já feito, superando os R$ 1.700 pré-pandemia. O estado com a menor renda média per capita é o Maranhão, com R$ 969, e o estado mais rico nesse aspecto é o Distrito Federal, com R$ 3.215 de renda média por pessoa.
A parcela da população que não trabalha formalmente, mas tem uma renda, seja com programas de aposentadoria, aluguéis ou programas sociais, gerou ao todo quase R$ 400 bilhões.
E quando a gente fala em programas sociais que o Vini acabou de trazer, os R$600 do Bolsa Família atingiram 19% das famílias em 2023, mais do que os 17% em 2022. O programa tem crescido.
Outros fatores que também contribuíram para o aumento da renda brasileira foram a diminuição do desemprego e o aumento do salário mínimo.
Com isso, os 40% mais pobres do país ganharam quase 13% a mais por mês, um total de R$527 por pessoa.
Mas ainda assim, a desigualdade continua grande. Em números, o 1% mais rico ganha 40 vezes mais do que os 40% mais pobres.
E outro dado aqui que é importante trazer, Vini, 10 milhões de brasileiros em condições precárias recebem R$126 por mês.
E ainda em Brasil, a gente traz outra informação importante aqui para você. Ontem, milhares de pessoas se reuniram na praia de Copacabana em um ato convocado por Bolsonaro, que contou com a presença de Nicolas Ferreira, Silas Malafaia e vários outros deputados, senadores e até governadores.
Nessa manifestação, aconteceram, entre outras coisas, críticas ao Alexandre de Moraes e um momento de aplausos para o Elon Musk. A gente deixou algumas fotos de como foi a manifestação na nossa edição do The News de hoje. Caso você queira ver, se interesse, queira saber como foi essa manifestação, é só acessar por lá. Bora para a próxima história.
A Meta lançou o Llama 3, que é o novo modelo de linguagem que vai abastecer o chatbot de AI da companhia, que ainda não está disponível no Brasil e se chama Meta AI.
Essa ferramenta de AI foi apresentada como a mais potente e inteligente do mercado e vai ficar integrada em todo o ecossistema da Meta para gerar uma ideia de ser algo onipresente.
E essa tal onipresência significa que vai ser possível fazer buscas com AI no feed do Facebook, no meio de conversas no WhatsApp e nas DMs ou pesquisas do Instagram. E além das respostas, o chat também vai fazer ilustrações em tempo real.
E a estratégia do Zuckerberg por trás é a seguinte: somadas, as redes sociais da Meta têm mais de 3 bilhões de usuários. São 3 bilhões de pessoas que podem estar usando a AI do Facebook. Isso pode fazer com que a empresa não seja necessariamente o chatbot mais conhecido do mundo, mas sim o mais usado. O nome ChatGPT, por exemplo, pode permanecer mais forte, mas em número de usuários a Meta AI pode ultrapassar.
E o foco dessa estratégia está na praticidade. É só pensar, você não vai mais precisar abrir um navegador ou então uma aba separada para usar a AI. Ela já vai estar ali disponível 24/7 na rede social que você está usando.
E a virada de chave entra aqui. Depois de tropeçar com o metaverso, que não deu tão certo, a Meta está 100% focada em AI. Esse movimento é o mesmo que aconteceu com os Stories e os Reels, que foram lançados depois que a empresa olhou para fora e viu o Snapchat e o TikTok bombando nisso.
E o Llama 3 chega no momento em que o mercado de chatbots de AI tá bombando, movimentando $7 bilhões por ano e deve chegar aos $32 bilhões em 2032, com uma taxa de crescimento que passa dos 20% ao ano.
E só da empresa anunciar essa novidade, o bolso já ficou mais cheio. A fortuna do tio Zuck aumentou em $3 bilhões com a alta das ações da Meta somente de avisar que vai ter esse novo lançamento. Ele ultrapassou o Musk e ficou no posto de terceiro homem mais rico do mundo, com um patrimônio total de $176 bilhões.
Agora vamos falar de negócios.
Se você é daquelas pessoas que quando vai no mercado tem dificuldade em ter foco e cada corredor que você passa você tem vontade de comprar tudo, saiba que pode ficar ainda mais difícil de segurar a carteira quando você vai para o supermercado.
É mesmo, Du. Isso porque o Grupo Pão de Açúcar está percebendo que vender anúncios pode ser um negócio bem melhor do que eles imaginavam.
Trazendo os números aqui para vocês terem uma dimensão do que a gente está falando. A empresa viu a receita de mídia crescer 80% no ano passado, triplicando o número de clientes, de 21 para 63. Quando a gente fala de clientes, a gente fala de empresas que pagam para o Grupo Pão de Açúcar para colocarem anúncios dentro dos mercados. O objetivo é crescer mais 45% nesse ano.
Explicando um pouco melhor esse movimento, enquanto diversos varejistas procuram novas formas de gerar dinheiro, para o GPA, vender espaço publicitário é outra maneira de capitalizar o enorme alcance da empresa.
E talvez você não perceba no dia a dia, indo ao mercado, mas o supermercado tem um ativo muito maior além da sua compra do mês, de colocar os itens nos carrinhos. A atenção dos seus olhos enquanto você passa pelos corredores em busca do que deseja levar.
Isso sem falar do lado das marcas, né? Que para elas faz sentido também reforçar essa presença no mercado, considerando que o público que vira o anúncio está com a intenção de compra, já está no mercado.
A estimativa é de que os investimentos globais nesse mercado como um todo, de mídia de varejo, devem dobrar até o ano de 2027, chegando a 110 bilhões de dólares. As empresas estão vendo também cada vez mais valor em anunciar nesses formatos.
Du, esse é o tipo de matéria que me faz ter curiosidade sobre o comportamento da galera que escuta a gente. Então você aí, coloca aqui na caixinha desse episódio se você acha que você seria impactado por um anúncio no mercado, se você colocaria um item que nem estava na sua lista de compras dentro do carrinho depois de ver a publicidade dentro do mercado. E enquanto você digita aí, a gente vai para a próxima história.
Diversidade e inclusão. Duas palavrinhas que eram uma grande tendência um ano atrás e agora estão desaparecendo gradualmente dos relatórios anuais das maiores empresas americanas.
Antes de a gente aprofundar nesse assunto, uma dose de contexto para você. A partir de 2022, as companhias tinham metas ambiciosas e verbas bilionárias para aumentar o recrutamento de minorias étnicas e raciais.
Mas aí, com o passar do tempo, as empresas se encontraram num dilema, enfrentando pressões tanto dos críticos quanto dos defensores desses esforços por mais diversidade.
Além disso, várias ações foram protocoladas na Suprema Corte dos Estados Unidos contra empresas que estavam fazendo processos seletivos exclusivos para minorias.
E aí, para evitar essas ameaças políticas e jurídicas, a estratégia adotada por grandes empresas, como por exemplo Salesforce, Best Buy e Nordstrom, foi a de simplesmente parar de divulgar metas e relatórios sobre os programas de diversidade e inclusão. Não mostrar mais para o mundo o que eles têm feito em relação a isso.
Para se ter uma ideia, em 2021, 94% do aumento anual de contratações de grandes empresas americanas aconteceu graças à contratação de pessoas negras.
Agora, apenas 26% das maiores companhias dos Estados Unidos analisam raça e etnia na contratação. O budget para essas políticas afirmativas caiu 4% e as estratégias de diversidade tiveram uma queda de 9% ano a ano.
E como a gente te disse no começo dessa história, é um assunto que divide opiniões. Críticos dizem que as políticas de inclusão geram, na verdade, mais discriminação.
E alguns estudos mostram que empresas mais diversas acabam faturando até 19% a mais. Editor, vamos colocar a enquete aqui para saber a opinião da galera sobre isso. Você, escutando a gente, acha que as empresas devem ter essas metas de diversidade ou não? Coloca aqui na nossa enquete. E Vini, feitas, hein? Entregues as 5 histórias dessa segundinha, agora palavrinha dos patrocinadores e depois a dose de sabedoria da semana. Vamos nessa. Sublime.
Du, quase chegando no fim de mais um episódio, só tá faltando a gente dar aquele lembrete importantíssimo pro pessoal. Pode fazer as honras, por favor.
Muito bom, Vini. O lembrete é: faltam menos de 3 semanas pro Dia das Mães e a gente tá batendo nessa tecla aqui pra salvar a sua mãe daquele presente que ela não vai usar e que vai acabar esquecido num canto.
E a boa desse ano é presentear com o Morning Shot. O site da Sublime tá cheio de novidades e é a chance perfeita de comprar algo que seja útil e saudável do jeito que a sua mãe merece.
Só pra gente dar um spoilerzinho aqui pra galera do que tem lá no site deles, a Sublime fez uma parceria com a Raoma, aquela marca de chocolate delicioso e sem açúcar, e agora os novos packs vêm com Morning Shot, barra de chocolate, biscotinos e até uma necessaire inédita.
É isso aí, Du. Pronto, tá dado o recado. Seja com o pack afeto ou com o pack presente, a hora de comprar é agora pra chegar a tempo, hein? E pra garantir o kit perfeito pra sua mãe, é só clicar no link aqui na descrição desse episódio. A frase dessa segunda-feira, ela é bem direta e breve, mas com certeza vai te pegar de jeito. Então vamos lá. Todos nós temos duas vidas. E a segunda começa quando você percebe que só tem uma.
Você tá aí? Pegou? Cara, essa é boa, essa é profunda. Essa aí é pra você ficar pensando uns minutinhos. Compartilha com aquela pessoa que precisa saber disso. Joga no seu stories pra galera pegar essa dose de sabedoria. E vambora, Vini, com o pé direito para mais uma bela semana. A gente se vê amanhã, tercinha, às 6h06. Um grande abraço. Falou!
Galera, uma ótima segunda-feira. Vamos que vamos para mais uma bela semana. E amanhã a gente tá aqui de volta cedinho. Falou! Falou.
Esse programa foi produzido por
Waffle.